Olá a todos, e se estiver ouvindo esse áudio, significa que você está um pouco mais interessado na segurança dos seus dados do que muita gente por aí. Se for o seu caso, seja muito bem-vindo. Eu sou Petr Davi e esse é a versão beta 0.0.1, os ataques à nossa informação. Diferente das outras, ou da primeira versão beta no caso, que foi um programa um pouco mais descontraído, com o objetivo de marcar o nosso retorno mesmo, esse spin-off do versão beta vai ser um pouco mais sério. Eu vou tentar trazer assuntos mais informativos sobre tecnologia ao nosso redor, como usá-la da melhor forma possível e da forma mais consciente. Afinal, nem todo mundo tem tanta sã consciência assim para usar aquilo que está nos nossos bolsos. É claro que, como todo o conteúdo na internet, ou mesmo durante a nossa vida, você, como usuário desse podcast, tem todo o direito de discordar das minhas opiniões, ou mesmo de me corrigir no caso eu fale alguma besteira ou cometa um erro um pouco mais expressivo. Não estou tentando de forma alguma trazer a verdade absoluta, ou mesmo regras de como ou o que você deveria fazer enquanto acessa a internet.
Alô, som?
Mas enfim.
Som, gravando?
Eita,
tá,
caraca.
Tá ouvindo?
É hoje, sim, estou ouvindo.
É hoje que a gente vai gravar sobre como hackear o Orkut. É isso? Esse é o tema?
Não, o Orkut já está morto há muito tempo, Zé. Peraí.
Significa, quer dizer que a gente não está no dia 17 de julho de 2007?
Não, nós estamos no dia 17 de julho de 2017.
Não!
Essa é a parte que eu insiro aqui a voz do Darth Vader. Enfim, hoje eu vou estar acompanhado do Zé, gente, mas como eu falei, provavelmente terá alguns episódios, inclusive eu ainda irei fazer um episódio só, pra saber como é que eu me saio tentando trazer esse assunto sem ser tão técnico, como o Zé está dormindo agora.
Não, eu tô aqui, eu espero não trazer muito vacilo e muita decadência para essa gravação.
É, pode ser. Bom, esse episódio vai ser totalmente transcrito, com exceção das nossas conversas, mas a maioria das informações que eu vou tentar trazer aqui nesse episódio, eu vou deixar em um PDF ou mesmo no post desse episódio. Então, se você quiser entender um pouco melhor de algumas coisas que nós vamos trazer aqui, basta checar no post ou mesmo na descrição desse episódio no seu agregador. Também quero deixar registrado que o conteúdo deste áudio, bem como a transcrição, está sob licença Creative Commons 3.0. Você tem o direito de copiar e compartilhar este conteúdo livremente desde que você cite o nosso site como referência. Em contrapartida, você não tem o direito de modificar este conteúdo, sob nenhuma circunstância. Nem mesmo tu, Zé, pode modificar esse conteúdo.
Nem pra fazer memes zoeiros?
Não, poder fazer pode, mas não pode, por exemplo, baixar esse áudio e remixar. E não é só tu, Zé. Você como ouvinte e usuário desse podcast também não pode fazer isso. E se fizer, eu vou ficar sabendo.
Ah, assim espero.
Eu também quero enfatizar que, com o objetivo de tentar trazer um conteúdo técnico, podem haver alguns termos e conceitos de informática e de tecnologia de informação dos quais alguns de vocês podem não estar tão acostumados assim. Mas fiquem assegurados de que eu vou me esforçar ao máximo para explicar tudinho de alguma forma que você vai conseguir entender e não ser tão chato assim, porque coisas técnicas tendem a ser meio chatas. Então vamos seguindo em frente. Com todas as regras e avisos entregues, e se é claro, você concorda com todos os termos descritos, podemos prosseguir para o episódio. Vamos nessa, Zé?
Eu acho que eu tô de acordo, senhor juiz.
Caso você não concorde com algum dos termos, por favor, pare de ouvir agora e vá ouvir outra coisa, pois não gostaria de pessoas insatisfeitas com algo de que disse ou fiz.
Bom, eu senti que esse é o momento de dizer que eu discordo. Eu acho que internet não é lugar pra coisas sérias, não. Eu acho que internet é lugar pra...
internet é lugar de zoeira, né, cara?
É lugar pra memes, putaria e fotos de bom dia do WhatsApp.
Fotos de bom dia.
Com isso, eu acho que... Eu quero explicar por que eu tô participando disso, né? Porque, tipo assim, você escreveu toda essa pauta... Eu tô com muita pena, cara, porque eu tô imaginando várias formas de desvirtuar esse episódio.
Tipo assim, é verdade.
Você escreveu essa pauta, tal, não? Vamos ensinar as pessoas a história dos movimentos de hacker, tá ligado? E daí você vê aqui toda uma pauta cheia de informação e eu pensando, nossa, dava para fazer várias piadas top com isso. E com piadas
Topzera,
top
né?
eu digo piadas super sem graça, tá ligado? E daí eu falei pro Petros, pô, Petros, mas você vai gravar sozinho, cara? Você quer que os ouvintes durmam, é isso? Porque, tipo assim, onde eu pensei, não, vamos trazer vacilo e desinformação, né, pras pessoas.
Bom, isso, eu sou o Pet Davi, esse é o Zé Augusto e o teste dessa versão beta começa agora. Para esse episódio inicial, logo de antemão, peço perdão pelo atraso. A ideia era que ele fosse lançado à meia-noite da segunda-feira passada, dia 10 de julho, mas por incompetência minha, ele saiu agora, não sei ainda, talvez agora dia 18. Voltando ao tema, é engraçado o quanto o ditado que a pessoa só coloca cadeado depois que é assaltada nunca foi tão propício para o momento que a gente vive hoje, né, cara?
Eu digo que hoje a palavra hacker, Orkut e invasão tá na boca do povo, né? A molecada gosta, tá aí e é cultura jovem. Cultura jovem. Hacker é cultura jovem.
A cultura jovem. Mas, assim como todo mundo, eu já achei que você, profissional de TI, ou mesmo usuário comum, ou mesmo você, empresário, sei lá, quem quer que esteja ouvindo,
Patrocine a gente.
eu quero. Pode ser assim, gente. Eu quero que você se pergunte. Pergunte a si mesmo isso. O quanto eu estou seguro usando a internet? Você já se fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta, Zé? O quanto está seguro usando a internet?
Eu já, várias vezes. E foi logo antes de acessar o Pirate Bay e procurar filmes no torrent. Sim, não, mas cara, imagine um lugar onde várias pessoas entram, várias pessoas saem a todo momento e você não pode conferir, sabe, o que que essas pessoas estão colocando neste lugar, porque ele começou vazio, sabe? Ele começou assim como quem não quer nada, mas a partir do momento que as pessoas podiam ver que outras pessoas podiam analisar, baixar e tomar para si o que essas primeiras pessoas faziam. Eu não sei se eu estou fazendo uma boa analogia para a internet, sabe? Mas, tipo assim, se tornou muito propício na internet a veiculação de informação. E como a veiculação de informação na internet se dá de forma muito rápida e é quase impossível você
Muito
ver
instantânea.
o modo como os arquivos eles se espalham pela rede, né? Imagine só se você pudesse
Sim.
espalhar a maldade e e a
A
destruição
maldade
pela
e
a maldade e a destruição pela internet.
dado o fato de que o Facebook hoje em dia tá cheio de hate, gente, ódio, rancor, gente assumindo posições e gente querendo dar opinião sobre tudo, isso não é de nenhuma forma um absurdo, porque isso acontece hoje.
Ah, não,
Hoje a gente tá
velho.
tão preocupado. É,
Quando
a gente tá tão preocupado em nos
você
proteger.
assina o contrato do seu provedor de internet, você tá assinando que vai jorrar sangue, né? Pelo seu cabo do modem.
Jorrar sangue pelo mundo, né? Nem pela internet, pelo mundo. Só que isso acontece, a gente tá tão preocupado em tentar se proteger fisicamente, cara, de um assalto, de um atropelamento, sabe lá, sei lá, que a gente se esquece da maioria das vezes de proteger algo que é tão importante quanto a nossa saúde, cara. A informação que diz respeito a cada um de nós. Informação pessoal que deveriam ser sigilosas, pelo menos em teoria. Algo que somente diz respeito a você, como usuário, e você como ouvinte.
A gente vai entrar nesse tema. Eu sei que a gente não vai porque eu tô lendo a pauta aí, mas eu gostaria muito de entrar nesse tema nesse momento. Tipo
Vai
assim,
lá.
Não, não, porque, cara, Facebook, o Twitter, Orkut, Instagram, todas essas porcarias, cara, você não precisa ser nenhum hacker. E como eu não entendo muita coisa de informática, tudo que eu entendo é o básico. E tipo assim, eu sei que tipo, a gente tem aquela visão que eu posso dizer aqui como romantizada, sabe? Do hacker que acessa uma tela parecida com o prompt de comando e fica vendo telinhas pretas com letras verdes para poder invadir a conta de e-mail da pessoa. Mas muitas vezes o que acontece é muito diferente disso, sabe? As pessoas conseguem invadir com dados que você deixa público na rede.
O termo hacking é, na verdade, significaria machadada, algo que você vai cortando. Foi por
É, né? É,
pura.
vem daquela tipo assim, ah, você tem algo, você tem uma, vamos dizer assim, como termo, é um termo bem conhecido de informática, né, da caixa preta.
Sim.
E tipo assim, o que você vai, o hacking vem disso, né? Vem de você ter uma caixa onde você é inacessível a você o conteúdo dela, né? Mas só que você vai tentar por meios, por qualquer meio, ver o conteúdo dentro dela. E a machadada, né? Você vai tentando através de abrir, através, seja com machadadas, né? Como do termo hacking. Ou, é um bom termo. A juventude.
É um termo. Eu não vou dizer que é um bom termo, é um termo adequado. Porque alguns anos depois veio o termo de cracking, né? Que é de literalmente quebrar. E você, ouvinte, tal caso não saiba, existe uma grande diferença entre hacking e cracking, que é uma coisa que eu vou explicar em outra ocasião. Não cabe nesse episódio. Até porque muitas coisas que a gente poderia mencionar aqui vão ser mencionadas em outra ocasião. Mas hoje a gente vai focar nisso, nas coisas que aconteceram nos anos desde a década de 70, quando teve as primeiras tentativas de hacking, e daí em diante trazer toda essa timeline, toda essa linha do tempo dos ataques de hacking. A gente vai trazer só alguns principais aqui. É claro que teve muitos outros que aconteceram, mas a gente vai tentar trazer alguns principais aqui. Seguindo, a gente começa pelos anos 70, né? Caso você não saiba, nosso querido amigo, que eu me esqueci o nome. Vou procurar agora aqui, peraí.
Não, não, primeiro porque ele não usava o nome dele, né? No, ele tinha um nickname
John Draper,
e
que era o
um.
Capitão Crunch. Capitão Crunch, o nosso querido Capitão Crunch, ele inventou o que seria. Que seria conhecido futuramente como a Caixa Azul, que é um dispositivo pequeno que, a partir dali, e usando, tentando setar o mesmo tom da linha telefônica da cidade dele, ele conseguiu setar o mesmo tom da linha telefônica usando um apito que vinha dentro de uma caixa de cereal, que era o Crunch. E quando ele conseguiu fazer isso, ele conseguia escutar ligações telefônicas, de toda a
Como
cidade
que
dele.
ele fazia, né? Como que ele fazia isso? Antigamente, né, eu não peguei, eu graças a Deus eu não peguei essa época no nosso grande aparelho telefone, mas assim que você fazia uma ligação, essa ligação era traduzida, ainda é, né, mas era traduzida em pulsos e você conseguiu ouvir esses pulsos algo parecido como um código Morse, sabe? Não é a mesma linguagem, mas é como se fosse, tipo assim, o telefone traduzindo o número que você discou para os pulsos.
Sim.
E ele percebeu que esse apito que vinha na caixa de sucrilhos Capitão Crunch conseguia
É.
fazer o mesmo tom que as linhas telefônicas faziam. E no momento que
E com isso ele
ele.
conseguia fazer ligações.
Ele conseguia fazer ligações. Não precisando discar nada no telefone, ou seja, usando só esse apito.
Cara, foi daí. Tanto que hoje, pra caso você não saiba, eu vou deixar todas essas informações no post. Mas o John Draper até hoje ainda é vivo. E hoje ele trabalha com segurança da informação, numa empresa, se eu não me engano, dele. Ou não sei se ele é empregado. Eu vou deixar essa informação no post. Mas hoje ele ainda é vivo. Acho que esse é um dos grandes uma das grandes vantagens da informática. A maioria dos ídolos da informática ainda estão vivos. Claro, Steve Jobs faleceu já, mas, por exemplo, Bill Gates ainda está vivo, Wozniak ainda está vivo.
Ou seja, Pedro, você está querendo dizer que seus ídolos não morreram de overdose?
eu vi essa vindo de tão longe, Zé. Mas de tão longe.
Não. Você não viu essa vindo. Você pediu pra essa vir, sabe? Você ligou na Amazon e você encomendou essa.
Nosso querido Capitão Crunch, que é o nosso querido amigo John Drop, ele fez isso em 1971. Isso foi muitos anos antes de qualquer tentativa de fazer uma coisa parecida, e até hoje ele é um marco. Muita gente considera ele...
Até porque a internet quase não existia, né? Eu não lembro direito, né? Quando exatamente a internet
não,
foi...
Não, a internet quase existia, mas na época ainda era para a maioria das universidades, e se duvidar ainda era o projeto ARPANET. Não era ainda
sim,
internet,
sim, porque,
de
porque
fato.
70 ainda tava meados, né, de
começando,
Guerra Fria. Tava começando, né, aquele projeto para conseguir salvar os dados caso a mãe Rússia decidisse explodir todas as bases americanas.
E um ano depois... falando nele, um ano depois, nosso querido Steve Jobs e Steve Wozniak aprenderam a arte do phreaking, que é fazer escutas de ligações pela internet, que hoje é o nome, que eles também, é claro, fizeram, não usaram os nomes próprios deles, usaram outros nicknames, mas um ano depois da Caixa Azul, que nosso querido Capitão Crunch fez, eles conseguiram fazer algo parecido, só que nessa situação eles ouviam as ligações, não efetivamente faziam ligações gratuitas. Bom, seguindo, eu sei que essa faltou muitas outras coisas nos anos 70, mas vamos pular para os anos 80 agora, que em 86 foi quando teve a criação da lei de fraude e abuso de computadores, que foi a primeira tentativa de regulamentação de crimes cibernéticos, que na época ainda era se pensado com o uso de computadores. Não havia ainda uma legislação pesada, até hoje não existe uma legislação unificada, universal, para crimes cibernéticos. Mas tanto que a coisa era tão rudimentar e até um pouco inocente, que as primeiras linhas dessa lei eram pensadas para quem fizesse atos fraudulentos e abusivos com o uso de algum computador.
Bom, vamos dizer, até hoje eu posso estar usando aqui termos ruins, mas a lei não consegue acompanhar, né, o passo da internet. Tanto que você vê várias anacronias, né, no texto judicial para com o que realmente acontece em caso de ataques. Vide lei Carolina Dieckmann, né?
Sim, que foi quando aconteceu toda aquela situação da Carolina Dieckmann, que é uma das formas de hacking, diferentemente de como o Zé mencionou anteriormente. Muita gente tem essa visão romantizada do hacker, daquele cara que vai lá quebrar uma senha de servidor usando aquela tela preta com letrinha verde. Inclusive, esse tema é o tema do meu terminal do Linux, mas hackear hoje em dia não é... Você às vezes nem precisa do computador, que foi o caso dela. Claro que ela, no caso dela, foi um pouco de... Foi realmente hackeamento, invadiram o celular dela de alguma forma. Mas, por exemplo, há relatos, não sei da veracidade disso.
Mas ela, ela, desculpa interromper, mas se não me engano, ela usava uma versão antiga, né, do sistema, do próprio aplicativo do Gmail, que não tinha um fix, né, para uma falha do sistema. Então, e tipo assim, a gente pode futuramente, né, abordar esse tema, mas até hoje é muito vago. Tanto o caso, né, da Carolina Dieckmann, tanto a lei Carolina Dieckmann,
que foi feita em função desse crime, no caso. Tanto que quando ocorreu o caso do Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, não, Estênio Garcia, eu tô confundindo com a Caga Pesada. Quando teve do caso da que vazou nudes do Estênio Garcia com a esposa, a pessoa que pegou depois, porque me parece, não sei, é isso que eu ia falar, não sei a veracidade desses fatos, mas parece que ele, as fotos estavam no celular dele e ele levou para assistência técnica, para levar para consertar.
Tanto do caso Carolina isso. Dickmann, tem várias vertentes, né, que dizem que o que realmente aconteceu foi que ela vacilou, né, com as informações, com as fotos dela, né? Mas...
Pois é, não, acho, toda história tem três lados, o lado de uma, do lado A, o lado B e a verdade. Então, a gente vai ficar, talvez a gente morra sem saber o que foi que de fato aconteceu. Mas nos anos 80 teve muita movimentação da informática, pra, até porque as tecnologias estavam desenvolvendo. Por exemplo, nosso querido amigo Kevin Poulsen foi a primeira vez que ele hackeou uma rede federal de computadores. Foi quando ele começou a ser perseguido pela polícia e depois ele vai ficar foragido. Ele sai e simplesmente some. É na década de 80 também, 88, que o nosso amigo Robert Morris criou o Morris Worm. Foi o primeiro Worm para computador que ele fez. Não chegou a ser uma técnica de hacking essa, porque ele de fato tinha acesso. Ele fez isso na faculdade dele e ele tinha acesso aos computadores. E um ano depois, ele foi a primeira pessoa a ser julgada pela lei de 1986, que é a lei de fraude e abuso de computadores.
Sim, foi esse,
na situação...
foi esse o caso, né, que ele invadiu, entre aspas, né, os computadores da própria universidade. Porque ele percebeu que com a credencial que ele tinha dentro do sistema da faculdade dele, foi esse caso, né?
Sim, se eu não me engano, sim.
Se não me engano, foi esse mesmo caso de um garoto que percebeu que com a credencial que ele tinha, ele podia atingir vários arquivos onde ele não podia ter acesso. Mas isso foi graças a uma falha no sistema dentro da própria universidade. E, tipo assim...
Sim. Como a maioria das coisas, né?
Uhum. E graças a isso, ele conseguiu, né, ter acesso a esses documentos e vários deles, se não me engano, ele chegou a tornar público.
Parece que sim. Pulando agora para os anos 90, que também teve muita agitação nos anos 90, com a criação da MSN e das outras coisas, nosso querido amigo Kevin Poulsen é preso. Sentenciado a 5 anos de prisão depois que ele foi pego. Eu não sei também a veracidade disso, mas parece que nessa situação ele se entregou. Não sei realmente se ele se entregou ou se ele foi pego numa tentativa de fuga. Mas eu vou provavelmente deixar essa informação no post. Mas é isso, ele foi preso em 91. E em 97 temos a criação do AOL, né? Que foi desenvolvido, era uma rede, era um programinha que era usado para craquear e roubar as informações dos usuários que usava a AOL. Você que é mais novo, talvez não saiba, mas a AOL, que era uma antiga provedora de internet, discada ainda na época, ela tinha uma rede social, que era um grupo de chats e tal. E esse programa foi desenvolvido porque a maioria dos usuários, os usuários hackings que tinha vários grupos, como hoje funciona mais ou menos os grupos do Facebook, só que naquela situação era um chat real mesmo, como funcionava o Orkut mais ou menos também, só que o Orkut funcionava através de postagens e tudo mais. Os grupos de hacking que queriam conversar de fato sobre técnicas e tudo mais, estavam sendo muito perseguidos, todo tempo eram fechadas as salas deles. Mas os grupos que havia casos de pedofilia nos grupos do AOL ficavam liberados, simplesmente ninguém, a AOL não fazia nada a respeito.
Sim, né?
E aí os caras começaram a se revoltaram, obviamente. E aí eles desenvolveram esse software para roubar informações e para derrubar essas, não só as redes também de pedofilia, mas para derrubar algum chat da AOL. Porque os caras queriam conversar, né, e não conseguiam, porque a AOL estava em cima deles o tempo todo. Seguindo aqui para os anos 2000, né? Esse muita gente das antigas vai lembrar, que é o antigo Worm I Love You, que era um e-mailzinho que era mandado, ia para a caixa de spam, era um gifzinho na época, que era escrito isso, causa um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares para os servidores americanos quando ele finalmente é parado disso, é completamente parado de circulação. E, eu acho que tu não chegou a ter receber um desses, né, Zé?
Não, não. Deixa, 2000 eu era ainda um pobre garotinho de 5 anos que nem sonhava o que era internet.
Eu também, eu tinha 5 anos na época. No mesmo ano, 2000, nosso amigo Michael Kelsey fez os primeiros ataques de DDoS, que para quem talvez você tenha ficado sabendo de alguma forma por algum documentário, algum noticiário na, sei lá, qualquer rede de televisão, ataque de DDoS não é invasão.
Sim, sim.
Ataque de DDoS é você tentar derrubar o serviço.
É, a própria,
como você faz isso?
A própria sigla, né? DDoS, que se não me engano é
Dynamic Denial of Service.
Isso, Dynamic Denial of Service.
Negação de
que
serviço.
É
de...
negação dinâmica de serviço. E tipo assim, nada, ele nada mais é do que. Ele não é uma invasão. Ele é literalmente você derrubar um serviço na internet. E ele derruba de uma forma que é, vamos dizer, pelo
envio de pacotes fantasma. Que é... Eu posso fazer futuramente um episódio sobre DDoS, mas...
Mas explicando de uma forma mais simples, ele simplesmente sobrecarrega os servidores que ocupam o site que você quer...
Sim.
Que você quer derrubar. Que, tipo assim, é simplesmente você... Uma forma básica de DDoS seria você ligar para uns 200 brothers seu e falar: ou oh, vamos entrar nesse site aqui, ficar dando F5 direto até ele não aguentar mais as requisições de atualização e simplesmente cair.
Ele vai cair, a ponto de cair. E nesse, quando ocorreu esses primeiros ataques de DDoS, esse carinha derrubou o Yahoo, o eBay, a CNN, a Amazon e a Dell no período de uma semana, cara. Uma semana o cara
que,
derrubar tudo
tipo
isso.
Assim, como o Petrus disse, né, ele utiliza ataques, requisições fantasmas, ou seja... não são, na verdade, pessoas que estão fazendo requisições aos sites. O ataque de DDoS ele se caracteriza simplesmente por ele utilizar de máquinas fantasmas e zumbis, né? Ou seja, várias das pessoas que estão colaborando para fazer esses ataques, na verdade, estão com uma máquina hackeada e nem sabem disso.
E aí, um ano seguinte, nosso amigo Gary McKinnon hackeia 97 computadores do exército americano e da NASA, rompendo operações, deletando arquivos e postando mensagens na rede do exército americano. Eu me pergunto o que esse cara tinha na cabeça.
Ah, eu me pergunto, né, quais as mensagens que ele tava postando, né? Era tipo, bom dia família...
Como na época não tinha WhatsApp, não dava pra mandar aqueles gifs de bom dia, né? Então, paciência pra ele.
Não dava pra mandar o gemidão do Zap.
Gemidão do Zap? Esse é ótimo, cara.
Não, isso é o que eu mandaria pro exército americano.
Eu também. Talvez eu mandasse também num momento assim de sacanagem, talvez eu mandasse um gemidão do Zap na rede americana. Do exército americano. Em 2004, um ex-funcionário da AOL também rouba 92 milhões de informações... Pera, blá. Volta. Em 2004, acontece de que um ex-funcionário da AOL, a AOL ainda existia na época, ele rouba dados e informações de 92 milhões de usuários da AOL, vendendo para um bando de spammer. E resultou em 7 bilhões de e-mails de spam, cara. Era mais do que a população mundial da Terra na época. Sabe o que é tu ter mais e-mails de spam do que pessoas? Cara, era muita coisa.
Ou seja, era muito era muito e-mail pra aumentar o pênis.
Nossa, mãe do céu. Nossa, mãe do céu. E só pra deixar registrado, esse cara ele foi preso, pegou uma sentença de 1 ano de prisão.
Sim, sim. E na verdade esse caso também, né, nada mais foi do que uma falha da própria AOL, né? Que esse funcionário, ele não necessariamente ele necessitou de qualquer meio para invadir e quebrar alguma coisa para conseguir esses dados. Ele apenas... se não me engano...
Provavelmente ele deve ter usado o mesmo usuário e senha que ele tinha quando usava...
Sim, quando
era
ele
funcionário
trabalhava para prestar serviços para a AOL, né? E essa é uma pauta, né, que é muito questionada até hoje, né? O quanto os funcionários da Google e quantos funcionários do Facebook conseguem... quantos funcionários, né, têm a patente necessária para ter a informação de
acesso.
Todos os assinantes.
É, cara, mas assim, querendo ou não, isso é um conselho que eu vou dar no final do episódio. Mas ter cuidado com o que você posta sobre a sua vida na internet é um cuidado que todo mundo deveria ter. Porque as suas informações estão em algum lugar. Independente de que para quem você mande, alguém em algum lugar do mundo armazenou a sua mensagem. Não uma pessoa especificamente, mas o serviço precisou guardar fisicamente os arquivos da sua mensagem do WhatsApp. E esse arquivo da sua mensagem que você mandou para o seu contatinho está em algum lugar. Alguém vai ter acesso a esse tipo de informação. Mas você pode se perguntar, por que eu deveria me preocupar com isso? Nós já vamos explicar isso mais futura daqui em alguns instantes. Porque em 2007, nosso amigo George Hotz é o primeiro a fazer um jailbreak no iPhone. Eu acho que foi alguns meses depois, para quem não sabe, o iPhone foi lançado em 2007. Primeira geração de iPhone, e esse garoto, ele fez o jailbreak no iPhone ainda, quando nem era tão robusto quanto é hoje.
Sim, sim, mas isso se tornou um caso notório por sempre a iOS, né, e o iPhone, eles se orgulharem de serem um sistema fechado e... praticamente a prova de invasões, né? Era o que eles diziam.
Sim. Ainda dizem até hoje. E o problema é que as pessoas se convencem disso.
Então, né?
Eu conheço, além de eu conhecer, deve ter outras pessoas pelo mundo que acham que o sistema do iPhone é infalível, que não trava, que não vai receber ataques. Isso não é verdade. Um cara desses que era funcionário da Apple, pé da vida, vaza a informação de todo mundo, pronto. Suas informações sobre o seu cartão de crédito, sobre sua data de nascimento, seu nome completo, seu CPF, pode cair na mão de gente que não... de mãos erradas. E lembre-se, isso é uma informação sua.
Então, o próprio questão de vazamento de informação é uma coisa que acontece, né? Tem várias notícias pra provar isso, mas... como a gente comentou na notícia passada, que é o cara que ele vendeu, né, dados de usuários, hoje em dia...
Vendeu a informação dos usuários.
Então, a Google, né, e o Facebook, muitos são questionados até hoje sobre isso. A política deles é que eles dizem que a maioria, a grande parte dos dados de usuários que circulam pelo Google e pelo Facebook, na verdade, não passa por funcionários humanos, mas sim passa por computadores de bancos de dados de inteligência artificial. Desse modo, seria uma forma de impedir que os dados de pessoas vazem. Mas muitas vezes, como o nosso próprio amigo Petros falou, a pessoa não que ela faça isso por... vamos dizer, faz isso por ignorância sim. Mas muitas vezes ela, sem querer, ela espalha informações que podem... muitos casos de ataques e senhas, né, que são obtidas, que são vazadas, na verdade, são obtidos por meios, vamos dizer assim, legais. Por pessoas que, sei lá, vamos dizer assim, postam uma foto com...
É, nesse caso, cara, isso é o que foi o motivo
não,
também.
Não, desculpa, eu acho que eu tô queimando muita pauta aí.
Mas em 2010 acontece, o mesmo carinha, George Hotz, que fez um jailbreak no iPhone, consegue hackear um PS3. O cara era bom, né? É, né? Ele não, ainda tá vivo ainda hoje. Mas agora a gente tá indo pra década dos anos 2010, né? Que é quando acontece algumas coisas bem pesadas. Inclusive coisas que talvez você como usuário possa já ter reconhecido ou ter ouvido falar. Em 2010 teve o Stuxnet, que foi um worm que os conspirólogos falam que foi os Estados Unidos que mandou. Que foi um worm que causou vários danos, inclusive físicos, a uma fábrica nuclear iraniana. Fez um estrago total nos sistemas e no equipamento físico e que deixou aquela fábrica muito atrasada. E também foi uma falha de segurança da fábrica também, porque parece que alguém espetou algum pendrive lá que acharam. E aí o worm foi se espalhando pela rede. Em 2011, esse grupo LuSEC hackeia a Sony também. Eu acho que a maioria do pessoal das novas gerações já deve se recordar disso, que várias e várias vezes a Sony foi roubada, mas nesse aqui foi um pouquinho mais pesado, que esse grupo roubou uma informação de mais de 70 milhões de usuários da PSN. A Sony teve que ressarcir muitas pessoas na ocasião.
Se não me engano, foi em meados de 2011 e 2012 também, né? Onde a própria LuSEC e os Anonymous, eles hackearam também a Sony, vazando vários CDs e filmes, e por causa das leis da SOPA, ACTA e PIPA, onde também fecharam o site do Mega Upload. E em respostas, eles, além de derrubar o próprio site da Sony, eles divulgaram vários materiais protegidos por copyright.
Aí em 2012 aconteceu disso da mesma Anonymous que o Zé mencionou, hackear contas do Twitter e do Flickr da Coreia do Norte. E fez a zoeira de sempre, né? Afinal, a Coreia do Norte é um país fechado. Então se você postar coisas que o nosso querido imperador lá não concorda, você pode ser preso ou até mesmo morto. Então foi uma deixa muito grande da Anonymous. E cara,
o nosso querido Kim Jong-un, né?
Isso.
Mas tipo assim, lembrando que a Coreia do Norte, ele não usa... Eu não sei essa notícia, ela não tá... Ela tá meio vaga, mas tipo assim, eu não sei se foi alguém que liberou imagens da Coreia do Norte ou se ele hackeou contas da Coreia do Norte e daí expôs essas contas do Twitter e do Flickr. Mas tipo assim, a Coreia do Norte, eles têm uma política, não só a Coreia do Norte, né, mas também a China, há pouco tempo atrás... Eles não usam a mesma internet que a gente, né? A rede deles é diferente, eles usam uma sub-rede.
Uhum.
Então, tipo assim, a forma de eles conseguirem vazar a informação ou é por VPN ou é por outra rede como a Deep Web ou a Darknet, como certas pessoas a chamam.
Sim, sim. E, bom, ainda teve muitos outros casos de hacking e outras coisas ainda mais pesadas. Em 2012, os servidores da Mastercard e da Visa foram hackeados. Dados de mais de 1,5 milhão de usuários deles teve seus cartões de crédito roubados. E, gente, é uma situação séria isso. E se você ainda não está convencido de que você pode ser, em algum momento, hackeado, ou a sua informação pode chegar a ser hackeada por alguém, deixa eu lhe trazer alguns dados de 2014 que são muito pertinentes. Detalhe, gente, isso é de 2014, não faz tanto tempo assim. Não, você sabia que 90% dos usuários deletam seus e-mails do PC? mas apenas 56% dos usuários fazem a mesma coisa de e-mails, deletam e-mails suspeitos nos seus aparelhos smartphones, cara. E é a mesma conta de e-mail, então não tem motivo nenhum. E em 2014 teve uma média de 113 bilhões, bilhões de dólares roubados através a essa média de 113 bilhões de dólares roubados todos os anos através de crimes cibernéticos. E você que coloca senhas fracas, saiba o seguinte, que demoraria 10 minutos para você hackear uma senha de 6 caracteres com apenas letras minúsculas e demoraria 44.530 anos para hackear uma senha de 9 caracteres com letras minúsculas, maiúsculas, números e símbolos. Símbolos podem ser ou caracteres especiais, underlines, arrobas e outras coisas que as pessoas podem usar numa senha.
Sim, mas senhas são um caso à parte, né? Eu acho que... senhas são um caso à parte porque, tipo assim, qual que é o método infalível para você conseguir roubar uma senha? Que é o método de brute force. Brute force, né, eu falo porque eu sou um cuzão imperializado pelos Estados Unidos, porque eu poderia muito bem falar força bruta, que é a mesma coisa. O método de força bruta nada mais é do que você, tipo assim, ir testando senha por senha. Por exemplo, numa senha que só use números, é um método bem fácil de explicar, porque... Tem um método que eu gosto de comparar, que são aqueles cadeados numéricos. Você tá ligado, Petros?
Sim, sim, aquelas combinações de cofre.
Sim, aquelas combinações de cadeado, né? Onde você pode ir testando um por um até você achar a combinação certa. O brute force nada mais é do que isso. É você testando todas as combinações de senhas possíveis até você achar certa.
Certo.
E tipo assim, isso, para um trabalho humano, isso seria quase meio que impossível. Agora, você programar qualquer programa que vai testando de maneira impendável todos os caracteres no teclado até achar a senha, isso, como o próprio Petos disse, numa senha de 6 dígitos, onde utilize só algarismos numéricos, é isso, Pedro?
Não, letras minúsculas.
Ah, letras minúsculas, isso. Onde utilizaria só letras minúsculas, isso demoraria 10 minutos. Porém, como o próprio Petros também falou, né, demoraria uma eternidade para achar uma senha de letras maiúsculas e minúsculas e utilizando também caracteres numéricos.
Letras maiúsculas, minúsculas, com símbolos e números.
Sim. Porém, muitas vezes, muitas senhas não são nem obtidas dessa forma, né? Mas sim por
sim.
Por muitas vezes engenharia social. Acontece muito, né? De, qual senha que você coloca? 1, 2, 3, 4, 5. Ou senha. Ou ainda qualquer
tipo. Ou admin.
Admin. Salve roteadores da net.
Abraço mas, aí tipo pra assim, net.
Mas acontece muitas vezes de por ataques de engenharia social, a pessoa ligar no escritório de alguém e bater um papo com o pessoal do atendimento e perguntar: como é que tá seu chefe? Ah, saiu, tá de férias? É, casamento? Mas qual a data de nascimento dele? E muitas vezes a própria pessoa, por passar data de nascimento, data de casamento, o nome dela. E isso, então, ou seja, quando você for fazer uma senha, é muito seguro você usar uma senha que não seja um dado pessoal seu. Seja seu sobrenome, seja data de nascimento, seja data de nascimento do seu filho, data de casamento.
É, realmente.
Essas coisas.
Isso é uma coisa que bate muito na tecla da segurança da informação. Já é uma coisa comum da gente ficar sabendo de gente que teve senha quebrada e tudo mais. E às vezes a senha nem sempre é quebrada. Como o Zé falou, não vou dizer que é um método velho e que não se usa mais. Mas hoje em dia já existem outras formas de você pegar uma senha e outros métodos. Como a gente mencionou anteriormente, que é o método de phishing, que você efetivamente pega e escuta uma ligação telefônica. Você pode fazer o sniffing, que é você ir farejando os pacotes de rede que trafegam numa rede local ou numa rede Wi-Fi. E a partir disso você vai pegando os dados de alguma senha ou de algum login de usuário que pode interessar a você. E por aí vai. São métodos e mais métodos para pegar uma senha. Mas eu garanto que se você começar a pensar melhor as suas senhas, colocar mais de 8 caracteres, eu posso fazer esse teste com você agora. Inclusive, se quiser fazer o teste aí, Zé, pode fazer também. Tente entrar em qualquer servidor de e-mail, Gmail, Outlook, seja qual for, Yahoo, e tente fazer o e-mail agora. Quando você for fazer o e-mail, no mínimo, ele vai pedir que você coloque uma senha de 8 dígitos. 6 dígitos ele provavelmente não vai deixar. E se o servidor realmente for seguro e sério, ele vai pedir que você coloque letras maiúsculas e minúsculas.
Então, e outra coisa, não use a mesma senha para serviços diferentes. Porque...
Assim, eu... É.
Não, porque...
Só que assim, a gente não sabe como o cérebro humano funciona. Eu, por exemplo, eu tenho uma senha que não é a mesma senha para tudo. Porque eu não vou conseguir gravar a senha de um serviço para cada diferente. É uma prática minha, mas porque a minha senha é de uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem. Pouquíssimas mesmo. E não é do Romance dos Três Reis, só para deixar registrado. Mas... É uma senha que eu bolei pra mim, foi um padrão de senha que eu bolei, que é muito difícil alguém quebrar, ou alguém ficar sabendo. E é porque também eu não vou sair falando pra ninguém por aí. Caso você não queira ter o trabalho de pegar um arquivo TXT, de salvar todas
também
as suas
não
senhas
faça isso.
E deixar... Também não faça isso.
Não faça isso. Tipo assim, porque uma vez que uma pessoa... Seja por qualquer motivo, conseguir invadir o seu computador, seu usuário do sistema operacional e ver esse arquivo TXT com várias senhas, cara, o quanto de gente que já perdeu, tipo assim, e isso não é nem ataque, por exemplo, alguém que escreveu.
Não, isso é pedir pra
não,
ser roubado.
Por exemplo, fazendo uma analogia, você, sei lá, tem várias pessoas, isso eu conheço, várias pessoas que fazem isso. Pra não precisar lembrar a senha do cartão, tem o cartão na carteira, né? E dentro da carteira tem um papelzinho escrito as senhas dos cartões que estão lá.
É, eu conheço o caso de uma amiga que o avô dela, pra evitar de esquecer a senha, ele escreveu a senha no papel e plastificou o papel. Da senha da conta do banco.
Então, uma vez que ele perder esse cartão... Ele tá com a senha lá. Ou a carteira.
Não tem, cara. Não, é complicado
então, tipo
isso.
Assim, então, e várias pessoas também. Nesse mesmo papel que coloca a senha do cartão que tá na carteira, coloca a senha do e-mail, coloca a senha do usuário, do sistema operacional. E isso daí é... Uma vez que você perde isso, quem achar... Ganhou na loteria,
literalmente. Resumindo, gente, porque esse episódio já está ficando muito longo. Os ataques existem. Você provavelmente que está ouvindo esse episódio, provavelmente ficou sabendo dos ataques de ransomware que teve no início do mês de maio. Foi uma comoção mundial, porque foi um ataque mundial mesmo. Eu tenho que admitir que na sexta-feira que ocorreram os ataques, eu fiquei muito preocupado. Muita gente se preocupou e de ter os seus dados. Eu ainda vou fazer inclusive um episódio para explicando como funcionam os ataques, como eles se dão, como você pode se proteger dos ataques. Mas essa primeira parte eu queria trazer isso, queria tentar preparar o terreno para que você entendesse de alguma forma não tão técnica assim, mas que alertasse você também que você precisa ter cuidado. Não que a pessoa ou o hacker vá atacar você diretamente, mas talvez possa atacar o servidor de e-mail que você usa, o servidor do WhatsApp que você usa, o servidor do Messenger que você usa, do Facebook. Basta lembrar que ano passado teve vários casos de que investigações de polícia precisavam de informações do WhatsApp e o WhatsApp não liberou. E por isso bloquearam os arquivos, bloquearam o acesso e tudo mais. Mas isso é uma outra questão e tudo mais, que eu vou tentar trazer em outro episódio. Zé, quer deixar algum recado? Antes da gente ir embora, quer deixar algum recado para os nossos, para os usuários desse podcast?
Use filtro solar.
Ai, ai, use filtro solar, é ótimo. Mas eu pretendo continuar essa linha de raciocínio de segurança da informação. Hoje realmente foi para trazer os ataques. O próximo episódio provavelmente vai ser sobre as defesas. Que, acreditem ou não, apesar de todo esse mundo maligno que possa aparecer, esse é o mundo do hacking, o mundo de quebrar senhas e de roubar informações, existem pessoas que usam técnicas parecidas para se defender e para nos defender, para conseguir uma internet melhor e mais segura. Sim, existem pessoas assim, e é o que eu vou trazer no próximo episódio. Finalizando o teste dessa versão beta aqui, eu queria deixar também as redes sociais. Você pode assinar o feed que está no post desse episódio. Pode procurar nas nossas redes sociais. É só procurar por versão Betapod no Facebook, no Twitter. Futuramente vai ter um Instagram. E estou ponderando fazer um grupo no Telegram dos ouvintes da versão Betapod. Mas eu acho que ainda está muito cedo, né, Zé? Ninguém escuta a gente de fato.
Que isso, cara. Não, mas realmente acho que ninguém escuta a gente, sabe por quê? Porque a gente não recebeu e-mails, né, Pedro?
É possível.
Então, e como que
nosso e-mail,
como que o ouvinte faz pra mostrar que ele existe? Mostre que você existe.
Mostre que você existe. Se você também quiser, você pode mandar um e-mail pra mesma coisa, versão beta pode, só que ao invés de muita gente, é @outlook.com. Todos os links vão estar na descrição do episódio. E é isso. Passada.
Você também pode dar um like. A gente já tem a página no Face?
Já temos. Eu falei isso agora há pouco, seu animal.
Desculpa, eu tava comendo. Então. Mas enfim, você pode dar um like na página do Face, né? E você pode mostrar pros seus amigos. Você pode
me seguir no Twitter também.
Você pode espalhar a palavra. Você pode pegar e falar: olha só que podcast batuta.
Batuta. Essa eu não ouvia faz tempo. Mas então é isso, gente. Finalizando finalizando o teste dessa versão beta, com os testadores aqui, Petras da Viva e o nosso querido José Augusto, que me acompanhou nessa. E até a próxima versão, gente. Tchau.
Tchau. Thank you.